Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ avalia projeto que altera a sistemática de análise das PECs.
Prefeituras poderão aumentar gastos com pessoal da área de saúde.
Parlamentares continuam repercutindo redução da maioridade penal.
Boa noite a todos, eu sou o Paulo Otarã.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade. E estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
As manobras regimentais que possibilitaram a votação da redução da maioridade penal, nas palavras de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, representam um desrespeito ao parlamento brasileiro. Para o deputado, ações desse tipo só contribuem para a perda de credibilidade dos congressistas.
Aos que questionaram a mudança de voto de Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, sobre a redução da maioridade penal, o parlamentar explicou que a segunda proposta era mais clara e mais restrita, incluindo apenas casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos.
Bom Gás, do PT Gaúcho, lamentou o resultado da votação que tratou da redução da maioridade penal. O parlamentar criticou alguns políticos que, segundo ele, são capazes de tomar decisões para iludir o povo brasileiro, alegando que a redução vai resolver o problema da violência.
Preocupado com o aumento de crimes praticados por menores de idade, delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, voltou a comemorar a aprovação da redução da maioridade penal. Para o deputado, é preciso combater todas as formas de violência no país e punir os criminosos.
Zé Geraldo, do PT do Pará, reagiu contra o resultado da votação que reduziu a maioridade penal para crimes hediondos. Para o deputado, a redução não responde aos anseios da sociedade, mas representa um retrocesso na legislação penal do Brasil.
Segurança Pública.
A CPI da violência contra jovens negros e pobres realizou audiência pública em João Pessoa antes da apresentação do relatório final. Vice-presidente do colegiado, Wilson Filho, do PTB, justificou que o debate foi realizado na capital da Paraíba por ser a terceira cidade mais violenta do Brasil.
Luiz Couto, do PT, participou de audiência da CPI que investiga a violência contra jovens negros e pobres na Paraíba. Os participantes do encontro ressaltaram que o Brasil enfrenta momentos difíceis em relação ao racismo, à intolerância religiosa e ao autoritarismo político.
Entrou em vigor a lei que torna crime hediondo o assassinato de policiais no exercício da função ou em decorrência dela. Major Olímpio, do PDT de São Paulo, afirmou que a iniciativa inibe a ação de criminosos que atacam policiais e seus familiares.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, voltou a defender penas mais rígidas para crimes hediondos, em especial para os homicídios e latrocínios. Para o deputado, faltam no Brasil as penas de morte, prisão perpétua e trabalhos forçados.
A caldeira de uma fábrica de alimentos explodiu na cidade de Sousa, no sertão paraibano, deixando 2 pessoas mortas e 13 feridas. Rômulo Gouveia, do PSD, solidarizou-se com as vítimas e pediu empenho do governo estadual no atendimento às famílias.
O corpo do policial civil de Brasília, Carlos Eugênio Silva, que morreu durante uma prova de ciclismo durante os Jogos Militares nos Estados Unidos, foi transladado para o Brasil com recursos do governo americano. Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, criticou a omissão do governo brasileiro por não oferecer ajuda.
Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, lamentou a morte do policial civil que participava dos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros nos Estados Unidos. O parlamentar criticou a conduta do governo federal no caso e informou que o funeral foi custeado pelo governo norte-americano.
Justiça.
O governo de Sergipe lançou a Comissão Estadual da Verdade. João Daniel, do PT, parabenizou a iniciativa e informou que o colegiado recebeu o nome do jornalista Paulo Barbosa em homenagem a um dos sergipanos perseguidos durante o regime militar.
Saúde.
Presidente da Frente Parlamentar da Saúde, Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, alertou para os problemas do Sistema Único de Saúde. O parlamentar lamentou o corte de 10% no orçamento, o que corresponde a cerca de 12 bilhões de reais.
Cuba, que aplica 60% das receitas em saúde, é o primeiro país a erradicar a transmissão de mãe para filho do vírus HIV e da sífilis. O anúncio feito pela Organização Mundial de Saúde foi celebrado por Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul.
Esporte.
Representantes do governo federal estiveram em Rio Branco, no Acre, onde anunciaram investimentos na área do esporte. Alan Rick, do PRB, ressaltou que o esporte promove inclusão social, tira o jovem das drogas e o coloca em novo patamar de vida.
As prefeituras poderão aumentar os gastos com o pessoal da área de saúde, educação e assistência social sem desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a sessão da comissão especial que aprovou o texto e traz mais detalhes sobre o assunto.
A comissão especial que analisa despesa com o pessoal na área da saúde aprovou nesta quarta-feira o relatório do deputado Roberto Brito, do PP baiano, que flexibiliza a contabilização pelos municípios dos gastos com o pessoal da área de saúde. Saúde, educação e assistência social. Pela proposta aprovada, os municípios poderão deduzir do cálculo o montante das despesas com pessoal que exceder os 60% sobre as receitas transferidas pela União no âmbito das funções saúde, educação e assistência social. Desde que as despesas sejam destinadas ao pagamento de pessoal ativo dessas funções, que os municípios tenham cumprido os requisitos constitucionais relativos à aplicação mínima dos recursos e o município adote as medidas necessárias para a arrecadação das receitas. Roberto Brito afirmou que atendeu às expectativas dos prefeitos.
Significa exatamente aquilo que eles querem, o que efetivamente os prefeitos precisam, porque nós sabemos que hoje, como estava ou como está hoje a lei de responsabilidade fiscal, para você ter ideia, na Bahia nós teremos em torno de 81% das contas reprovadas. Ou seja, nós não podemos admitir que 81% dos prefeitos não têm condições técnicas de viabilizar suas contas. E hoje nós fizemos aqui não uma mudança, não uma flexibilização. Nós simplesmente vamos evitar que os prefeitos sejam punidos.
O presidente da comissão, o deputado João Marcelo Souza, do PMDB maranhense, acredita que o governo não vai se opor à proposta, pelo fato da comissão não ter alterado limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal.
Mexer na LRF, que tem 15 anos, é um tabu. Todos têm medo disso. Como nós não mexemos, fizemos na lei de responsabilidade fiscal. Tiraram as despesas vinculadas que serviam para gasto no pessoal. E nisso, você mantém a lei de responsabilidade e o gasto até 60% com o pessoal na área de saúde. Também incluímos a área de assistência social e foi incluída a área de educação.
O relator Roberto Brito propôs ainda que estados e municípios incluam e mantenham atualizadas as informações contábeis, orçamentárias e financeiras necessárias à consolidação das contas públicas e à verificação do cumprimento da legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Indicadores sociais colocam Santa Catarina em posição de destaque no relatório do Programa Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, da ONU. Para Edinho Bez, do PMDB, um dos índices mais relevantes trata da mortalidade infantil, que em 1990 era de 33,6% para cada 1.000 nascidos vivos, e hoje é de 10,8%.
O governo da Paraíba recebeu o Prêmio Selo de Mérito 2015. Ao parabenizar a população do estado, Damião Feliciano, do PDT, explicou que a premiação foi conquistada pelos projetos Energia Solar Fotovoltaica e Cidade Madura, voltado para os idosos.
Simão Cecim, do PP, solicitou ao Instituto Estadual do Ambiente que acelere a elaboração dos projetos necessários à execução da segunda fase do Projeto Iguaçu. Ele lembrou que o projeto teve início em 2007 para fazer o controle de inundações e a recuperação ambiental das bacias dos rios na Baixada Fluminense.
10 municípios da Bahia vão receber 625 milhões de reais para investimentos em saneamento básico e mobilidade por meio de convênio assinado entre os governos estadual e federal. Caetano, do PT, informou que entre os municípios beneficiados estão Salvador, Camaçari, Irecê, Santo Amaro e Bom Jesus da Lapa.
Em 4 de julho comemora-se o Dia Internacional do Cooperativismo. Coordenador do Grupo de Cooperados, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, informou que atualmente existem mais de 6 mil cooperativas atuantes em 13 ramos diferentes, como agricultura, educação e saúde.
Ao enaltecer o Dia do Cooperativismo, comemorado em 4 de julho, Heitor Chu, do PSB, destacou o lançamento do primeiro Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo, que busca reconhecer as melhores reportagens sobre o tema.
Afogados da Engazeira completou 106 anos de emancipação política. Além de parabenizar a população local e o trabalho desenvolvido pela Prefeitura, Gonzaga Patriota do PSB de Pernambuco destacou a realização da exposição de animais da cidade, que, segundo ele, é considerada uma das maiores do Nordeste.
Como participante de uma cavalgada realizada no início de julho no município de Correntina, José Rocha, do PR da Bahia, destacou a importância do esporte que mobiliza cavaleiros de toda a região. Ele também elogiou o incentivo dado pela Prefeitura na realização do evento.
Tenente Lúcio, do PSB, participou do lançamento do segundo CD da Igreja Batista do Evangelho Pleno, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O deputado informou que vai destinar recursos para o asfaltamento do acesso a um centro de recuperação mantido pela igreja.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar de Ricardo Teobaldo, do PTB de Pernambuco, ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. Ele explicou que o relatório contém as regras para as emendas à LDO e informou que, das 16 emendas apresentadas, somente duas foram acatadas.
Foi instalada a comissão mista destinada a apresentar o projeto de lei de responsabilidade das estatais, que trata da organização e fiscalização das empresas. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, destacou que o objetivo é dar mais transparência às contas das companhias públicas.
A medida provisória que autoriza empresas com dificuldades a reduzir a jornada de trabalho com redução salarial foi elogiada por Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela entende que, com a iniciativa, o governo federal pretende manter os empregos em um cenário de dificuldades econômicas.
A Câmara aprovou o projeto de lei de isenção do PIS e COFINS do óleo diesel. Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, fez um apelo para que o governo federal não vete a matéria, argumentando que a isenção dos impostos contempla o transporte urbano, o transporte de ônibus interurbanos, caminhoneiros e produtores rurais.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda constitucional de Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, que muda o Estatuto da Criança e Adolescente para flexibilizar a idade de trabalho dos jovens. O deputado considera a medida importante para permitir que a juventude comece a produzir mais cedo.
Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que 62% das famílias brasileiras estão endividadas. Para Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, o assunto é preocupante e exige medidas por parte da equipe econômica do governo federal.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura aprovou proposta que autoriza a Conab a comercializar milho subsidiado para os municípios da área de atuação da Sudene que enfrentam os efeitos da seca. Segundo o Evair de Mello, do PV, o norte do Espírito Santo também será contemplado com a medida.
Meio ambiente.
O Papa Francisco vai abrir a Conferência das Nações Unidas no mês de setembro para discutir o desenvolvimento sustentável. Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, salientou a necessidade da população acompanhar os movimentos realizados pelos países para a redução das emissões de gases do efeito estufa.
Transportes.
Voo da Companhia Azul vai ligar Divinópolis, em Minas Gerais, a Campinas, em São Paulo. Domingos Sávio, do PSDB, registrou seu contentamento com a informação, salientando que esta é uma vitória para a população do Centro-Oeste mineiro.
Silas Câmara, do PSD do Amazonas, demonstrou preocupação com o aeroporto de Carauari, que está com dificuldades de funcionamento e pode deixar mais de 6 mil funcionários desempregados. O parlamentar alertou para o prejuízo na acessibilidade e mobilidade da região.
Relações Exteriores.
A Grécia realizou referendo para que a população decidisse sobre se aceita as exigências do FMI e dos credores europeus para receber ajuda financeira. Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, defendeu a soberania do povo grego e o voto contra as medidas de austeridade.
O povo grego rejeitou as medidas de austeridade propostas pelos credores em referendo realizado no último domingo. Edmilson Rodrigues, do Pessoal do Pará, se solidarizou com o governo da Grécia por ter enfrentado o poder financeiro, convocando a população para opinar. Exemplo que, para ele, deveria ser seguido pelo Brasil.
Ciência e tecnologia.
Projeto de Sandro Alex, do PPS do Paraná, suspende a contribuição do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações das contas telefônicas até o investimento efetivo dos recursos que já foram arrecadados. Segundo ele, o total já soma 18 bilhões de reais e ainda não foram aplicados.
A Comissão de Ciência e Tecnologia realizou audiência pública para tratar do programa internet.org. Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, explicou que o programa permitirá o acesso à internet em áreas remotas do Brasil.
A Subcomissão para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Nordeste se reuniu para tratar da defasagem de inclusão digital existente hoje na região. JHC, do SD de Alagoas, espera que novas diretrizes sejam firmadas entre o Legislativo e o Executivo para levar desenvolvimento tecnológico ao Nordeste.
Comissões.
CCJ deve votar na próxima semana projeto que acaba com comissão especial na análise de propostas de emendas à Constituição.
Iniciativa do atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o texto já provoca opiniões divergentes na comissão.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Noelle Nobre.
Ficou para a próxima terça-feira a votação da proposta que dá à CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, competência para examinar o mérito de PECs, as propostas de emenda à Constituição. A medida está prevista em um projeto de resolução de autoria do atual presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que extingue a criação das comissões especiais. Pelo projeto de Cunha, as PECs sairiam da CCJ direto ao plenário da Câmara, onde precisam ser votadas em dois turnos antes de seguir para o Senado. O relator da proposta, deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, é favorável à medida e apresentou um substitutivo ao projeto. Ele acredita que a medida vai qualificar o debate.
Nós temos 90 comissões especiais por serem criadas depois de admitidas as PECs. Então, é um déficit que a casa carrega. E não é para dar celeridade, não. A principal preocupação, o foco do relatório que eu apresentei, é a qualificação do debate.
Um dos deputados contrários ao projeto de resolução, Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, disse não ter convicção de que a medida possa agilizar ou qualificar a discussão.
Na CCJ você vai ter uma matéria a mais de emenda à Constituição, enquanto na comissão especial você vai ter aquela matéria para ser deliberada e discutida.
O relatório de Espiridião Amin prevê a participação das comissões permanentes que tenham relação com o tema em análise. Os colegiados poderão apresentar sugestões e emendas ao relator da PEC na CCJ. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Votação.
Na próxima semana, o presidente Eduardo Cunha vai apresentar ao país um balanço das votações da Câmara no primeiro semestre.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai realizar um pronunciamento em rede nacional no próximo dia 17 para apresentar à população um balanço das votações do primeiro semestre. Somente nos primeiros 100 dias deste ano, os deputados votaram 59 matérias, entre propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e medidas provisórias.
Nós pegamos temas polêmicos, temas que estavam na gaveta há anos e conseguimos trazer o tema a debate. Com as pessoas concordando ou discordando, você pôde debater temas relevantes. Então, consequentemente, esse ritmo a gente pretende continuar.
Eduardo Cunha destacou ainda que a reforma tributária deverá entrar na pauta no segundo semestre e, otimista, disse que ela fará parte do balanço de fim de ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Eleições.
Pesquisa Datafolha aponta que 74% da população é contra a doação de empresas a candidatos. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, endossou o levantamento e disse ser contrário ao financiamento privado de campanhas eleitorais.
Paulão, do PT de Alagoas, lamentou que lideranças da oposição em busca de argumentos contra o governo não compreendam as regras da democracia. Segundo ele, em relação às pedaladas fiscais, os governos anteriores nunca foram questionados pela prática que é legítima.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, rechaçou a atitude golpista de lideranças da oposição. O deputado entende que o inconformismo com a decisão das urnas nas eleições presidenciais cria um clima de desestabilização que não tem sido benéfico ao Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Para você uma boa noite e um bom final de semana.
Ótima noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.